Bom dia a todos. Solicito os senhores vereadores tomarem seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores.
Gente, tô rindo.
Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlinhos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
PLO 151-2020 do Executivo Municipal estabelece denominação para o sistema de lazer 1 localizado no Jardim Taquaral. Sistema de lazer passa a denominar-se Edson Pessini. Projeto de Lei Ordinária 153, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.976, de dezembro de 2019, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para a creche do Jardim Flamboyant e da outras providências. PLO 154... também de autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aprovados pela Lei Municipal 4.976, de 11 de dezembro de 2019, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências. O MTR 225 responde requerimento do vereador Antônio Esmalves de Mira sobre convênio com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Ibitinga. O MTR 226, de autoria do vereador Marco Fonseca, vem a resposta onde o vereador requer informações sobre a iluminação de trechos de vias do Distrito Industrial 1. MTR 227 responde requerimento do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, onde requer informações sobre a elaboração de projeto para o córrego Saltinho. O MTR 228 responde ao vereador Matheus Carreiro, onde requereu informações sobre a ampliação do cemitério municipal. O MTR 229 responde o requerimento do vereador Marco Fonseca, que requer informações sobre as rampas de acessibilidade na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini. MTR 230 responde requerimento do vereador Marco Fonseca sobre a instalação de torre do sinal vivo no Jardim Tropical. O MTR 223 responde o requerimento do vereador Tiago Piotto, onde requer informações sobre a iluminação e calçamento da rua José Nandes Costa, na Vila Maria. O MTR 232 responde o requerimento do vereador José Aparecido da Rocha, onde requer informações sobre loteamentos aprovados em nosso município. O MTR 233 responde requerimento do vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre a possibilidade de colocar faixa de pedestre na rua José Zapata. O MTR 234 responde o requerimento 40 do ilustre vereador Leopoldo, onde requer informações sobre o uso da reserva ambiental localizada no Jardim Natália. O MTR 235 responde requerimento do ilustre vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre os kits merendas que estão sendo distribuídos em nosso município. O MTR 236 responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre providências quanto aos pombos existentes no telhado e na caixa d'água do projeto Crescer. O MTR 237 responde o requerimento do vereador Tiago Piotto, onde requer informações sobre o imóvel abandonado localizado na José João Basílio, ao lado do 167. MTR 238 responde requerimento do vereador Antônio Mira, que requer informação sobre a Lei Municipal 5.040, originária do projeto de lei 115 de 2020, resolução da Câmara Municipal. O MTR 239 responde ao vereador Leopoldo Gabriel Benetastro Oliveira, que requer informações a respeito da Escolinha Municipal do Distrito de Cambaratiba. O MTR 240 responde ao vereador Antônio Mira, onde requer informações sobre a regularização de parcelamentos de solo e do convênio Cidade Legal entre o município e a Secretaria de Habitação do Estado. O MTR 241 responde requerimento do vereador Marco Fonseca, que requereu informações sobre o protocolo 8610 de 2019, de telefonia sobre a implantação de poste no Jardim Tropical, a fim de haver sinal da operadora Vivo. Seria aqui, acho que, a implantação de torre, né? O MTR 242 responde requerimento do vereador José Rocha, onde requer informações sobre a obra de construção da creche municipal do Jardim Flamboyant. O MTR 243 responde ao vereador Richard Porto de Rosa, que requer informações sobre a possibilidade de melhorias na iluminação e no calçamento da Avenida Wilson Pinheiro, ligando à Estrada Municipal do Capim Fino. O MTR 244 responde ofício do vereador Marco Fonseca, onde solicita providência ao setor competente sobre... Aqui tem uma nota técnica da Secretaria de Agricultura. Sobre a reclamação de munícipe referente à poda de árvore da delegacia de Ibitinga, sendo que o setor responsável recebeu o ofício para realizar o serviço e até o momento a poda não foi realizada. O MTR 245, do vereador Richard Porto de Rosa, requer informações sobre melhorias na visibilidade do trânsito no cruzamento da Dom Pedro com a Prudente de Moraes.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
PLO 150, de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho, o vereador Matheus Carreiro, que denomina a rua 3 do Residencial Planalto Paraíso, 1 de rua Terezinha de Oliveira Carvalho. O PLO 152, de autoria do vereador José Rocha, denomina a rua 7 do Residencial Planalto Paraíso, de rua Carlos Ulisses Teixeira. O PLO 155, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, denomina a rua 11 do Jardim IPs 1 e de rua Claudovino Antônio Machado. O PLO 156-2020 denomina a rua 4 do Jardim do IP 4, de rua José Carlos de Oliveira, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa. O PLO 157, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, denomina a rua 8 do Jardim IP2, de rua João Batista Quinelato. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Estabelece denominação para a rua 5 do Jardim Eldorado 3, uma emenda modificativa com o propósito de corrigir a redação do artigo 2º, de acordo com a legislação vigente, e adequar o projeto às técnicas legislativas. Assinam os vereadores Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto. Também da comissão, o PLO 126, que institui no âmbito do município de Bitinga o mês da conscientização da doença de Parkinson, denominado Tulipa Vermelha, e da outras providências, uma emenda modificativa da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, assinada por Marco Fonseca, Marlos e Tiago Piotto. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, o PLC que altera a Lei Complementar 8, de 21 de agosto de 2009, que institui o Código de Obras do município da Estância Turística de Bitinga e da outras providências, quanto à proibição da construção de calçadas com inclinação transversal maior que 3% e estabelece sanções e multa. Emenda modificativa apresentada pela comissão. Da Comissão de Justiça e Redação, o PL, projeto de lei 132, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, a comissão deu parecer favorável à denominação da Rua 8 do bairro Jardim Eldorado 3, de Rua Bento Mergulhão. Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, projeto de resolução número 1 de 2020, revoga a resolução 3134 de 4 de setembro de 2007, de autoria da mesa. Comissão desta forma aprova a comissão do parecer favorável. Assinam Richard como membro, Matheus como membro e o Carlos Alberto Dias Marques como relator. Da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, consigna título de cidadão e bitinguense ao senhor Antônio de Rienzo, projeto de autoria do vereador Marlos Mancini, relator Richard Porto de Rosa, assinado também pelos membros que deram parecer favorável. Consigna título de cidadão e bitinguense a senhora Custódia Maria Sampaio Ramos, também na Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, o projeto de autoria do vereador Marlos Mancini, a comissão também exala parecer favorável, Matheus como relator, Richard e Carlos como membros. Comissão de Serviço e Ocupação do Solo, no projeto de resolução 4, que altera a resolução 4.320 de fevereiro de 15, dispõe sobre o regimento interno do Parlamento Jovem de Bitinga, a comissão declina de sua competência, não é de competência da comissão exarar esse parecer. Então, assinam Richard, Matheus e Carlos. Indicação, indica a senhora prefeita para que, através da secretaria competente, execute obras de calçamento e iluminação na ligação entre os bairros Jardim Eldorado 2 e Jardim dos Bordados, ao lado da Polícia Ambiental. Assina o vereador Mira. Indicação, solicita reparos na sinalização e nas rampas de acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais em todo o município, bem como seja realizada a fiscalização para que veículos não obstruam a passagem e verifique a necessidade de implantar novas rampas, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita retoque de pintura da lombada existente na rua Antônio Francisco dos Santos, próxima à capela da Santíssima Trindade, em caráter de urgência, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica ampliação do estoque de remédios da farmácia do Serviço Autônomo Municipal de Saúde para que não faltem medicamentos para a população, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita construção de acostamento na Avenida Prefeito Alberto Alves Casemiro e Emanuel Alves Lopes, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que o Poder Executivo coloque em prática e cumpra a Lei Municipal 4.518, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre a limpeza e manutenção de terrenos particulares no município de Bitinga e proíbe a realização de queimadas na zona urbana ou de expansão urbana e da outras providências, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica que a Prefeitura Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de realizar campanha de inverno para pessoas desabrigadas em nosso município. Autoria, Matheus Carreiro. Solicita a realização de campanha para conscientizar os motoristas sobre o uso correto da seta no trânsito. Autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que sejam incluídas no cronograma de planejamento do município melhorias em todo o bairro Vila dos Bancários, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Moção de pesar, externa pesar pelo falecimento do senhor Edeval Aparecido da Silva, manifestando condolências à família. faleceu no dia 20 de agosto, com 54 anos de idade. Assina os vereadores Marco Fonseca e Tiago Piotto. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Isaías Alves Dias, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 19 de agosto o senhor Isaías. Assina o vereador Marco Fonseca. Externa pesar pelo falecimento da senhora Santa Bacarim, manifestando condolências à família. Foi no dia 17 de agosto de 2020, dona Santa tinha 77 anos. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Elcia de Meira Ramos Novelli, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 18 de agosto, aos 87 anos. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Ana Ferreira de Godoy, manifestando condolências à família. O seu falecimento ocorrido no dia 17 de agosto, aos 73 anos. De autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Aparecida Ghisani Nazi, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 19 de agosto, aos 55 anos de idade. E é com profundo sentimento que expressamos o pesar pelo seu falecimento. Assina os vereadores Tiago Piotto, Marco Fonseca, José Aparecido da Rocha. Moção de pesar pelo falecimento de Rodrigo Rizola, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 23 de agosto, aos 37 anos de idade. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Adail Pereira de Miranda. Faleceu no dia 19 de agosto, aos 74 anos. Assina os vereadores Leopoldo, Gabriel Benetácio de Oliveira, Marco Fonseca, Tiago Piotto. Ofício. Ofício 47/2020. Solicita suspensão dos pagamentos e ou diminuição dos valores que são pagos ao Grupo de Rosa de Comunicação mediante diminuição das prestações de serviços conforme a recomendação do Ministério Público durante o período eleitoral. Destinatários: Cristina Maria Calil Arantes, prefeita da Estância Turística de Bitinga, José Aparecido da Rocha, presidente da Câmara, Roberto Gonella, gestor do SAMS, Luiz Carlos Costa, gestor do SAAI, Aguinaldo Fernandes Ferrari, da FAIB, e também o Ministério Público de Contas e o Ministério Público de Ibitinga. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro que o documento anexo seja enviado aos destinatários acima mencionados, a fim de suspender os pagamentos do Grupo de Rosa de Comunicação, porque durante o período eleitoral só serão divulgadas notícias de extrema urgência, bem como campanhas de vacinação e tudo o que for relacionado ao Covid-19. Uma vez que atos institucionais estão suspensos, inclusive as transmissões das sessões legislativas ordinárias dessa Casa de Leis. Assim, diante da recomendação do Ministério Público, anexa a este, referente aos anos 2016 e 2020, acatada pelos órgãos da administração direta e indireta e Poder Legislativo, sendo ela mais rígida que as das outras vezes, baseada no que a lei eleitoral veda e proíbe, né, qualquer tipo de veiculação desse tipo. Os contratos com o Grupo de Rosa de Comunicação deverão ser suspensos por não se poder fazer uso por força da lei. Sem mais, solicito que cópia deste seja encaminhada aos destinatários para que, por direito, suspenda os pagamentos com os prestadores de serviço em questão, por se fazer justo à diminuição dos trabalhos nesse período. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2020, assina o vereador Marco Fonseca. Anexa aqui uma recomendação do Ministério Público, também junto aqui um ofício, né, do Ministério Público Eleitoral, inclusive encaminhado ao senhor José Aparecido da Rocha, que foram os anexos aqui do requerimento do nobre vereador, do ofício do nobre vereador.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura de versos.
Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Executiva, Secretaria de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa, Diretoria de Orçamento e Finança, assinado por Sérgio Luiz, Diretor de Orçamento e Finanças. Cumprimentando, comunico a liberação de recurso no valor de R$ 200 mil, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastro, está destinado à execução de objeto já pactuado, liberação de recurso. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, Abete Shalom, Casa de Paz, está realizando a Semana de Prevenção e Combate às Drogas e ao Alcoolismo. É uma lei municipal dessa casa, né, que foi aprovada por essa Casa de Leis no ano de 2012. Tem aqui a programação, dia 25, terça-feira, a médica doutora Maraísa Caligiuri, consequências das drogas e do álcool para a nossa saúde. No dia 26, o psicólogo Tiago Piotto, como nossas escolhas podem afetar nossas vidas. No dia 27, Paulo Francisco, tema Família, Filhos e Drogas. Dia 28, sexta-feira, Astrogildo Camilo Borges, ministro religioso. O tema é Espiritualidade como fator de proteção ao uso de álcool e drogas. E no dia 29, representantes da Beth Shalom, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, tema Dicas para ficar longe das drogas e do álcool. Assina o pastor Jorge Luiz Torres. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinada por Renato Martins Costa. Encaminha Vossa Excelência nos termos do decidido pela colenda segunda Câmara desta Casa, em sessão 19 de maio de 2020, encaminha Vossa Excelência a respectiva cópia para conhecimento. É das contas de 2018 da Câmara Municipal. O MTR 247, a sua senhoria Marco Antônio da Fonseca, vereador da Câmara Municipal, uma resposta do presidente da Câmara. Acuso o recebimento do protocolo feito por vossa senhoria no requerimento 269/2020, que tramitou na sessão do dia 18 de agosto de 2020, aprovado pelo plenário, tendo a mim como um dos destinatários, informo que esta presidência fez um levantamento de todos os computadores e notebooks da casa, que a casa possui, conforme documento da servidora responsável pelo patrimônio da casa. Como pode se ver, não existe computadores e notebooks sem uso. Para disponibilizar qualquer equipamento de informática para o SAMIS, terá que ser tirado de quem o está usando. Os que estão em uso de servidores não será possível disponibilizar por ser ferramenta de trabalho de cada um. Os equipamentos disponibilizados aos vereadores cabe a cada um, se manifestar por escrito, fazendo a devolução do equipamento à secretaria, para que possamos ver quantos teremos para endereçarmos ou encaminharmos informações ao SAMIS para que se manifeste do interesse que tem como empréstimo desses equipamentos. Respondido o questionamento, encerro deixando meus respeitosos cumprimentos, atenciosamente, José Aparecido da Rocha. E aqui está aqui os levantamentos, onde que estão os computadores. Requerimento, senhora prefeita municipal e ao presidente da Câmara, solicitando informações sobre a possibilidade e o interesse em fazer uso dos notebooks e computadores não utilizados pela Câmara Municipal. Esse que foi o requerimento, né, que o vereador Marco Fonseca fez na sessão passada. resposta do requerimento 275. Também assinado pelo vereador José Rocha. Ao requerimento de autoria do vereador Marco, requerimento 275/2020. Atendendo ao indagado por Vossa Senhoria.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
O meu requerimento, quiçá, foi aprovado nesta casa e Vossa Excelência já respondeu. Eu acho que uma questão lógica para a interpretação da população, acho que primeiro tem que ser ver se o meu requerimento será aprovado, ser discutido, para posteriormente ler a resposta de Vossa Excelência ou da mesa diretora, até porque eu fiz um outro ofício sobre esse tema também. Então, se o senhor puder, para ninguém está nos escutando hoje, porque vai ficar disponível depois das eleições. Mas seria importante ler primeiro, votar meu requerimento. Se aprovado, Vossa Excelência coloca a leitura, a vossa resposta, até porque eu quero discutir tanto sobre o meu requerimento, quanto a sua resposta, quanto ao outro ofício que eu fiz nesta data.
Solicito o senhor secretário que faça. Isso, faça a leitura do requerimento do MDR. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do requerimento.
Requerimento 275, do vereador Marco Fonseca. Ele foi protocolado no dia 18 de agosto de 2020, solicitando informações referentes ao que segue. Tendo em vista que na Câmara Municipal de Bitinga tivemos um funcionário que testou positivo para a Covid-19 e mais dois casos que foram afastados por suspeita da doença, e temos um caso de funcionário que está com o futuro genro também com Covid positivo, os quais obtiveram contato nos últimos dias. Tendo em vista que o caso que testou positivo é funcionário que possui cargo, que dispõe de contato em todos os locais na casa, inclusive alimentação, café e água para os demais funcionários do local. Tendo em vista que um dos casos suspeitos teve morte da sogra, sogro entubado em estado grave e esposa internada, também com resultado positivo para o Covid-19. Tendo em vista que há um funcionário que teve contato recente com o futuro genro que se encontra afastado por Covid-19. Diante disso, pergunto: quais medidas foram tomadas diante da situação acima apresentada? Por qual razão nenhuma das autoridades destinatárias tomaram providências no sentido de realizar testes no restante dos funcionários desta colenda Casa de Leis? Quais medidas sanitárias ou profiláticas da Câmara ou a Câmara Municipal tomou quanto ao funcionário? Quanto o funcionário que contraiu o coronavírus e testou positivo, para impedir que o vírus permanecesse instalado na empresa e contaminasse outros funcionários, principalmente porque o funcionário que testou positivo exerce função de contato em todos os setores, todos os ambientes, inclusive alimentar. Destinatária, senhora prefeita municipal Cristina Calil Arantes, presidente da Câmara Municipal José Aparecido da Rocha, gestor o senhor José Gonella.
Senhor presidente, questão de ordem, se o primeiro secretário puder ler o MTR de Vossa Excelência agora, seria importante.
Não é o requerimento? Requerimento?
É que vamos
colocar
já
em votação o requerimento.
Acho depois, que podia então colocar em votação e depois ler isso, o MTR, antes da discussão.
Você pediu também a votação, primeiro, vamos votar o requerimento, sendo aprovado o requerimento, depois faça a leitura, se possível, do MTR, pode ser?
Sim.
Está em discussão o requerimento do Marco Antônio Fonseca. 275, discussão, com a palavra o vereador Marco.
Senhor presidente, é importante salientar a importância desse requerimento. Como bem colocado em toda... Tem alguém com áudio aberto na videoconferência, está dando interferência. Mas, enfim, quem é, Renan? Vereadora Aline, se a senhora puder, por favor, desligar o áudio. Bom, aí, diante desta questão desse requerimento, de saber as ações, veio a resposta que será posteriormente lida pelo primeiro secretário, no qual ela é muito importante, e eu já tinha conhecimento de toda ela, que diferentemente de grande parte ou da maioria, da massa da população, todos os casos aqui da Câmara Municipal foram atendidos pela Unimed. No HI, não na UPA. Então tiveram a possibilidade de ter um atendimento diverso à grande parte da população. E isso é importante. É importante, já que os funcionários públicos têm essa possibilidade, e assim como aqueles que têm um plano de saúde também os têm a mesma oportunidade. Realmente o vírus não está instalado nesta casa. Qualquer um pode trazer o vírus. Mas eu fiz um ofício 48, justamente pedindo para que todos os funcionários desta casa, senhor presidente, passem pelo teste rápido. Por quê? Porque justamente de acordo com a resposta que o senhor colocou aqui, sabiamente, cada um tem sua vida, cada um mora no endereço, as pessoas até viajam e acabam vindo aqui, transitando dentro do corredor, colocando a mão na maçaneta da porta, pegando em caneta onde outra pessoa também vai pegar e assinar documentos, e aqui todo mundo assina documentos. Enfim, podemos lá estar na parte do café, seja no corredor, seja alguém espirrando. As prevenções todas foram tomadas. E existe a possibilidade, que é a mesma possibilidade que é dada aos empresários de Bitinga. Quando um funcionário de qualquer empresa, ele pega, ele vai lá no SAMS. Aí chega, passa pela triagem e fazem o teste rápido nele, se ele tiver com sintoma. Aí a empresa, por conta própria, eu conheço várias empresas que por conta própria, testam os funcionários ao redor, aqueles que trabalham junto, aqueles que têm contato com aquela pessoa. E a empresa paga para realizar esse teste rápido. E é isso que eu estou, já que o SAMS não quer cooperar com o Poder Legislativo, que é formado por um pouco mais de 20 pessoas, com menos de R$1.000, esta casa consegue testar todos os funcionários. E mais, consegue saber se a pessoa está IgM com vírus, se a pessoa está IgM, IgG com vírus e com anticorpos, e também atestar se a pessoa já passou pelo vírus e está IgG. E essa pessoa, por um grande período, não vai mais ter o vírus. Então, é esse tipo de ação, senhor presidente, que já que a senhora prefeita e o SAMS não tem interesse dentro desta casa, ou quer atingir protocolo, aliás, o protocolo que estão seguindo está aí, a razão do caos que se tornou em Bitinga, com a grande quantidade. 27 óbitos em Bitinga, 27 óbitos em Araraquara. Né? Então, assim, é esse tipo de ação que tem que ser isolado. Se tem um caso concreto de uma pessoa que tem acesso a todos os ambientes desta casa, se essa pessoa ficou afastada, nada mais justo, senhor presidente, de conversar com a parte jurídica desta casa, com a parte administrativa, fazer uma dispensa de licitação, porque dá dispensa de licitação, porque é compra direta, não precisa nem de licitação, é fazer um levantamento de preço e comprar, compra os testes rápidos e realiza em todos os funcionários desta casa. Esta casa, a mesa, os vereadores, vamos saber se cada um teve, se a pessoa está assintomática. Custa menos de R$40 um teste. É esse tipo de ação que seria importante. E eu acabei fazendo justamente o ofício 48, que vai entrar para a sessão da semana que vem, pedindo teste em massa do Covid aos funcionários da Câmara. Né? E falando, considerando o requerimento 1275, que será votado em breve, considerando o MTR de Vossa Excelência, que foi respondido antes aqui da sessão, considerando que várias empresas de iniciativa privada, quando descobrem que um funcionário está com Covid, realizam o teste em massa pagos com o próprio recurso, seria de vital importância para que nós podemos saber, caso a caso, funcionário por funcionário desta casa, aquele que não teve contato com o vírus, aquele que pode estar com o vírus e aquele que já teve contato com o vírus. Para esclarecer, quem não teve contato com o vírus não vai aparecer IgM nem IgG. Quem teve contato com o vírus vai aparecer IgG. Quem não teve contato com, quem está com o vírus vai aparecer IgM. IgM, quem está com o vírus. IgG, quem já teve contato com o vírus. E se não aparecer nada, a pessoa não teve contato com o vírus. E aí sim, vai saber qual o distanciamento que cada um deve ter. É esse tipo de ação. Parabenizo o senhor, a mesa, todos os novos colegas, todo mundo está rigorosamente cumprindo tudo o que está se passando aqui dentro desta casa. Acho que a abertura de atendimento desta casa não deveria ocorrer, mas respeito o posicionamento do senhor e dos novos colegas da mesa, já que eu li ontem o novo ato da mesa diretora. Mas assumo, cumpro e rigorosamente. Obviamente que eu não vou atender nesta casa. Eu vou continuar atendendo no isolamento, as pessoas por zap, pessoa por telefone, e quando não há outra oportunidade, aí sim, atendo com distanciamento, faço a pessoa passar álcool, a pessoa usar máscara e ficar distante de mim. É esse tipo de ações que nós temos que adotar. Mas parabenizo todas as ações da mesa e respeito. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Respeito, cumpro rigorosamente as ações. Só peço para o senhor, realmente, e o primeiro secretário vai ler o MTR, que faça esse teste em massa. Assim como a iniciativa privada está fazendo. Já que o Poder Executivo está cumprindo decretos, resoluções, portarias, de outras coisas, já que o Poder Executivo não está utilizando das coisas que deu certo para apresentar dentro da cidade, e sim, se apoiando as coisas que está dando errado para se apoiar, que pelo menos esta casa tem o bom senso, tem a percepção, tem a criatividade e tem a noção de testar pouco mais de 20 funcionários.
A questão, no vereador, seu requerimento, eu não tenho aqui, eu me oponho nada contra algumas questões. Só que o senhor colocou aqui, tem visto um funcionário que teve contato recentemente com o futuro genro. Eu gostaria de dizer para você que os procedimentos, você citou uma coisa, que eu deixei aberto para toda essa casa de lei aqui, que é para que seja debatido, seja sim, trazer ideias, que seja colocado quais são as melhorias que possamos estar fazendo nesse momento. Nenhum momento esses funcionários aqui, somente eu cito os dois, eu tive contato bem antes. Não foi colocado dentro dessa casa aqui que ele estava com Covid. Porque o protocolo, desde março, o primeiro protocolo que fizemos o decreto, fala quais são as providências que cada um deve ser tomado nesse sentido. Eu só não entendi, mas assim, a vossa senhoria teve esse contato, essa afirmação que você fala aqui, eu não entendi, porque, por exemplo, até mesmo você poderia ter vindo até a comunicação bem antes do seu próprio requerimento, que eu não estou contra o seu requerimento, é válido, as informações que você está pedindo, é um direito seu, mas podia ter alertado, porque nesse dia, na terça-feira passada, esse funcionário, eu estive em contato com ele, nessa casa aqui, porque ele estava sabendo quais são as dificuldades que ele estava tendo. Nenhum momento ele colocou que ele estava com suspeita de Covid. Nenhum momento. Em nenhum momento ele falou aqui, junto com mais uma diretora dessa casa aqui, porque eu, querendo ou não, como presidente dessa casa, eu me fiquei preocupado como ser humano mesmo. Não estava preocupado se ele estava com questão de Covid, se ele estava com situação. Qual a dificuldade que ele passou para nós foi realmente uma perda de um amigo dele, de um ente querido dele, de um amigo dele, que ele estava passando, nesse momento ele estava passando, sentindo, assim, questionando, entendeu? Orientamos a ele procurar um psicólogo, orientamos a ele procurar um médico, fizemos todas as orientações possíveis, até mesmo a dispensa dele. A gente entende, não precisa aceitar de Covid para se dispensar um funcionário. Mas aqui tem meu centeno, passamos alguns, tinha um contato de psicólogo, tinha um contato de tudo para o bem-estar desse funcionário. E só não entendi, assim, como a Vossa Excelência teve essa, ficou sabendo, ou não, como foi, aconteceu, que o senhor afirmou que ele estava com Covid, você entendeu? E a nenhum momento, nesse dia, no dia, na terça-feira, que nós tivemos o primeiro contato, nenhum momento ele falou para nós que realmente ele tinha esse contato com o genro dele que está com Covid. Nenhum momento foi colocado isso, nenhum momento foi colocado aqui nessa casa aqui para nós, na conversa que eu estive com ele, com a diretora teve, com a preocupação nossa geral, sim, com a questão, não somente a questão do Covid, mas tem pessoas que reagem, né, à situação diferente de cada um, as preocupações, às vezes até mesmo fica muito até exagerada, de repente, mas por causa da situação, cada um reage de uma forma, né, que de repente precisa ter esse cuidado e zelo pela pessoa. Sobre o outro caso que está falando, que teve a questão da sogra, se não me engano, você colocou aqui, bem antes de vir para essa casa, bem antes, eu estava em contato com esse funcionário procurando as informações da sogra, da família dele. Se ele teve realmente, teve contato, eu falei, não, Zé, você sabe que está com Covid, tem essa situação em todas. Eu procurei manter só informações por telefone, ligando, sabendo as informações. Eu coloquei à disposição desse funcionário. Coloquei à disposição. Você não está tendo contato com a família? Não estou tendo contato com a família. Passar uns dias, esse funcionário esteve no meu gabinete, receberam ele também, conversou porque ele estava preocupado, porque veio, infelizmente, a óbito de uma pessoa que faz parte da família dele, né, que veio, ele estava muito, assim, estava em estado, assim, muito preocupado, desesperado, imediatamente demos para ele, suspender para que ele ia cuidar da família, que pudesse, nesse momento, ser dispensado. Então, depois, nós fazemos análise sobre o caso dele. Mas, em nenhum momento, esses dois funcionários, até o momento, naquele dia, até aquele momento, não tinha o nosso comunicado que questão de Covid, suspeito de Covid, ou teve contato com as pessoas que teve Covid. E eu respeito o novo vereador. Você sabe muito bem, sempre te respeitei, te respeito, te conheço. Mas é só alguma questão da justificativa sua. Eu vejo que não é o momento a gente estar unido nesse momento. Fizemos uma reunião com a mesa diretora constantemente. Sexta-feira, reunimos com a mesa diretora, pedi orientação. Temos aqui um psicólogo dessa casa de lei. Temos um médico. O Marlon esteve na reunião conosco sexta-feira. Ouvimos as colocações de cada um. O primeiro secretário esteve na reunião. O segundo secretário esteve na reunião da mesa. Os dois jurídicos esteve na reunião conosco. E também as diretoras esteve em reunião conosco sobre essa questão da questão que vem acontecendo, e vários temas foram colocados, discutidos, até mesmo outros assuntos. Era isso que eu queria falar para você. E estou à disposição, nobre vereador, essa questão também de fazer a testagem, foi falado na reunião de fazer a testagem, foi falado para a diretora dessa casa para ver as possibilidades, o que poderia fazer, higienização, alguma coisa assim que pudesse estar vindo nesse sentido. Na terça-feira passada, estive com a diretora Kátia, conversando com ela sobre algumas medidas, possibilidades, o que poderia estar fazendo para a melhoria da nossa casa, o atendimento, tanto ao público, tanto aos nossos funcionários, esse zelo por eles. Mas até naquele dia, no momento antes do seu protocolo, não tínhamos a informação que o cidadão esteve em contato, sim, com a família, teve convite, alguma coisa nesse sentido. Porque, senão, o protocolo já seguia. Teve contato com a família, tem que ficar sobre o isolamento, sobre os cuidados, até que se proceda, não tenha o Covid, seja seguro para o trabalho. Foram essas questões sobre isso aí mesmo.
Não, tudo bem, senhor
presidente. Eu quero dizer para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade, sei da sua experiência que você tem, e como todos têm experiência nessa casa aqui, eu nunca me fechei as portas ao diálogo, a orientações, a recomendações, que eu sempre deixei aberto para nós possamos fazer um andamento, principalmente nesse momento de Covid, que não tem um especialista, uma pessoa técnica, especialista, que sabe tomar as medidas que sejam viáveis ou não. Todo dia está mudando o protocolo, todo dia acontece um fato, alguma coisa assim. E nesse momento é o momento de nós, vereadores, 10 vereadores, com as diretoras dessa casa, os jurídicos, nós unir forças mesmo para que nós possamos dar segurança à nossa casa de lei, principalmente para atender as necessidades da nossa população, dos projetos que precisam ser votados, de convênio, tudo nesse sentido, para que nós não possamos entrar no caos mesmo. Mas isso está o debate, está aberto, deixa aí à disposição de cada vereador. Se o Marlon quiser falar um pouco sobre essa situação, ele está à disposição, ele pode se manifestar e falar e sobre as medidas, sobre a situação que nós estamos sendo tomada. E até falei com ele que estou aberto, sim, às orientações que ele tem mais experiência. Como médico, ele pode muito nos ajudar muito nesse sentido e coloquei à disposição de todos.
Bom, senhor presidente, me dá uma parte, só para poder deixar bem esclarecido isso daí. Eu protocolei no dia da sessão da semana passada, eu escrevi a próprio punho aqui. Eu não sou Nostradamus, foi protocolado às 13h47. Eu fiz aquilo que meu coração mandava e aquilo que eu estava enxergando aqui dentro. O uso do que o senhor falou, as próprias palavras do senhor na resposta. Mas mesmo assim estamos vulneráveis. Infelizmente, por estarmos tratando com algo que está muito além. Sim. Isso sem contar com aqueles que, por irresponsabilidade ou negligência, deixam de cumprir as normas, tornando-se mais propenso ao risco de contágio. Senhor presidente, se não tem, se é desconhecido, se é um vírus, seja rápido. Faça a testagem rápida. Pega no pé de quem tem que pegar nesta casa e faça a testagem rápida. Isso é a solução. Ser rápido, ser ligeiro. Não adianta pedir e ficar deixando para depois. Isso não é questão de respeito, porque eu respeito o senhor e o respeito é recíproco, assim como eu respeito todo mundo. Isso é questão de respeitar é uma coisa. União, nós estamos unidos. Agora, eu não posso me silenciar, senhor presidente, naquilo que eu estou vendo. Porque descobrir a saúde, descobrir a doença, quando ela já está na fase alta, é fácil. Descobrir a doença, eu sempre falei isso aqui, é fácil você tratar uma doença que foi descoberta cedo. E é difícil você tratar de uma doença que é descoberta tarde. A mesma coisa esse vírus. Se tiver pessoas assintomáticas aqui dentro, e agora com o novo ato, sendo aberta, a possibilidade de atendimento pelos novos colegas dentro desta casa, a abertura novamente, nós podemos ser aquilo que muitos irresponsáveis, principalmente com várias denúncias que eu tenho recebido de bactérias e etc., nós podemos estar começando a trazer vírus ou passar vírus aqui de dentro. Então é importante, talvez até antes dessa abertura, senhor presidente, que seja testado. Seja testado todos os funcionários desta casa para saber aqueles que vão poder dar atendimento ao público. Senão, algum público vai vir aqui, algum munícipe vai vir aqui, vai passar para esse funcionário que vai estar atendendo, ou passar para o nobre colega vereador nesta casa, entendeu? E nós vamos ser os agentes transmissores. É importante que nós tenhamos essa consciência. Não sei se o Mira está me entendendo, Mira. Nós não podemos ser nós os assintomáticos. Nós temos pouco mais de 20 funcionários, senhor presidente.
Concordo com
você. Então, se alguma coisa que eu coloquei aqui
suou mal... Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, ninguém está fechando aqui os olhos para essa situação.
Então, se não está, seja rápido, senhor presidente. É isso que eu estou falando para o senhor. Então, seja rápido. O senhor está falando que o vírus é um inimigo invisível, complicado. Então, se ele é, determine, manda.
Nós estamos mandando, inclusive, até seguindo as orientações, eu gostaria...
Não age igual a senhora prefeita, que tem a caneta, mas não é dona.
Eu não estou falando a questão do executivo, vereador.
Então usa a caneta do senhor e determina.
Eu não estou tomando aqui a questão executiva, estou falando de legislativo. As coisas estão sendo tomadas, as providências estão sendo tomadas. Agora, como a Vossa Excelência vem com as situações aí, eu particularmente não precisava se tornar público uma situação dessa.
Tem que se tornar público.
Não precisava se tornar público, é um trabalho interno, administrativo.
Não, poder legislativo é um poder.
Falando uma coisa, porque não é questão disso, vereador.
É um poder. Bom. O meu requerimento é esse, vai ser votado, depois eu peço a leitura do MTR para conhecimento dos demais.
Eu entendo, e gostaria desde já também parabenizar o trabalho da mesa, dos funcionários, das diretoras, enfim, de todo mundo que tem se mobilizado para a aplicação dos protocolos, das medidas de segurança. O que eu entendo que talvez fique estranho ao ler o requerimento, e aí o vereador Marcos está colocando que a intenção não foi essa, mas é que dá a impressão de que não foi feito nada. E é o contrário, justamente o contrário. Foi feito muito, né, dos cuidados, do acompanhamento de cada funcionário, né, as próprias diretoras, a mesa diretora, várias vezes teve que discutir os protocolos, as medidas de segurança, as preventivas, desde o uso de máscara até a disponibilização do uso do álcool gel, a não aglomeração, ou seja, orientando os próprios colaboradores para não ficarem nos mesmos espaços em diálogos, enfim, tomar muito cuidado com o distanciamento. A gente acompanhou várias medidas aí realizadas pela casa internamente. E aí, a partir da fala, o que eu entendo que seria uma sugestão de acrescentar, além de todas essas medidas já tomadas, a testagem, né, por conta da Câmara. Então, talvez a escrita pudesse ter sido mais nesse sentido da sugestão, que agora fica claro na explicação do requerimento, mas que na leitura parece que é o contrário, né? Então, apenas ponderar isso. O requerimento é importante para que todos tenham o entendimento de tudo que já foi realizado e tem sido realizado nos protocolos internos da casa, até porque eles também já estão disponibilizados aí a partir das leis e das regulamentações que a Câmara publica, né, tem publicado, os atos da mesa. Então, a gente sabe que a mesa diretora, as próprias funcionárias e colaboradoras que coordenam os trabalhos internos têm se debruçado para garantir a maior segurança. E aí, então, acrescentar essa sugestão que é dessa testagem para os demais colaboradores, independente de eles estarem dentro daquele protocolo de risco. Né? Então, eu vejo que seria essa sugestão a partir da explicação do vereador Marco. É isso mesmo, vereador?
Inclusive, eu fiz um um ofício 48. É justamente isso. Eu não estou negando que eu não tenho conhecimento dos atos da Câmara. Eu só acho que o ato da Câmara, e diante de tudo que está acontecendo aqui dentro, tem que ser mais rápido. As coisas têm que andar mais rápido aqui dentro. Não pode ficar esperando o tempo que se deve à burocracia e à morosidade das coisas. O senhor falou tudo. Nós temos que ser rápido. O próprio presidente disse isso, que já determinou para que seja feito. Então, determine e dá prazo. As coisas têm que ser rápidas. O vírus é invisível, é o inimigo, todos nós sabemos. Agora, imagina a partir da manhã a Câmara aberta.
Está em discussão ainda? Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotto?
Favorável.
Está aprovado.
Resposta ao requerimento foi aprovado nesse momento. Atendendo ao indagado por Vossa Senhoria, no requerimento 275, protocolado nessa Casa de Leis em 18/8/2020, e após o esclarecimento enviado pela diretoria administrativa dessa Casa sobre o assunto, tenho a informar o que segue. A. Primeiro caso de suspeita do Covid-19 que houve nesse Legislativo ocorreu com um funcionário que, ao sentir sintomas que afetavam sua saúde no final de semana, já procurou o sistema de saúde e já se licenciou, não permanecendo em suas atividades laborais até sua total recuperação e realização do exame exigido, o qual deu resultado negativo, tendo sido monitorado pela Unimed de Ibitinga. B. O segundo caso de suspeita do Covid-19 atingiu uma funcionária de nosso quadro que também, ao sentir sintomas gripais, compareceu à unidade de saúde e foi afastada, não mais comparecendo ao trabalho, realizando também durante esse período o teste PCR e permaneceu monitorada pela Unimed Ibitinga. Seu resultado foi positivo, mas ela não teve contato com os demais no período em que o vírus poderia se propagar. Visto que, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças da União Europeia, o período de incubação do SARS-CoV-2 é entre 2 e 14 dias e é na segunda semana da infecção que existe o maior perigo de transmissão. C. O terceiro caso que tivemos de suspeita do Covid-19 se procedeu da mesma forma. Um funcionário, ao se sentir mal, procurou pela unidade de saúde, realizou o teste, foi monitorado pela Unimed de Bitinga e o resultado em negativo. D. Houve também o caso de um de nossos funcionários que, ao não se sentir bem junto ao ambiente de trabalho, foi orientado pela direção a ir embora e procurar um médico, mas o referido negou-se, alegando estar passando por problemas emocionais em razão da perda de um amigo repentinamente. Porém, no dia seguinte, o referido não compareceu ao trabalho e procurou um médico para encaminhamento dos procedimentos de testagem junto à Unimed Bitinga, e ainda estamos aguardando o resultado, mas ele permanece agora licenciado, e quando trabalhou, tratava-se do segundo dia de apresentação de possíveis sintomas. E, ao sermos informados dos casos, tomamos todas as providências que estavam ao nosso alcance e nos informamos sobre a real possibilidade de contágio. Contudo, tendo em vista que todos os casos procuraram pela unidade de saúde, logo ao apresentar sintomas diversos e se licenciaram, os demais permaneceram em observação, sendo sempre informado que, caso ocorresse qualquer problema, que procurassem pela UPA 24 horas ou Hospital HI Unimed Preventiva ou médico de sua confiança. F. A funcionária que testou positivo foi afastada no período em que antecedia a contaminação, como acima exposto. Então foi verificado que a câmara não havia sido contaminada, senão teríamos o aparecimento de vários outros casos aqui, o que não ocorreu. G. Importante verificar também que, além de frequentar a câmara por ser seu ambiente de trabalho, todos os servidores e também nós, vereadores e vereadora, temos outros compromissos e frequentamos outros lugares, até mesmo podendo se deslocar a outras cidades. Além disso, temos nossos familiares que também trabalham em diversos locais e depois retornam às nossas casas, ou seja, o COVID-19 pode estar em qualquer lugar com qualquer pessoa, inclusive naquelas que não manifestam sintomas, pois quem garante que qualquer um de nós que por aqui passa já não foi assintomático? Não temos controle sobre o ir e vir de cada um e colocar toda a responsabilidade de contágio sobre o ambiente legislativo. Nesse momento, acredito não ser o ideal. H. Quanto aos exames, fomos em busca de informações desde o início do aparecimento dos casos na cidade, sendo sempre que nos foi informado que não é possível a realização de exames em massa, visto que existe um protocolo do Ministério da Saúde que prevê como os mesmos são realizados, o qual aqui o exponho. Ao sentir sintomas, o indivíduo deve procurar pela UPA 24 horas e lá realizará um cadastro e será notificado para realizar o exame junto à central do COVID. Já na central, o mesmo é indagado sobre quando os sintomas se iniciaram. Se for de 3 a 7 dias, realiza o teste PCR. E se não for, e se for a mais de 14 dias, realiza o teste rápido. Pessoas com suspeita não realizam o exame, ficam em observação para caso de início a apresentação de sintomas, assim como as pessoas que têm familiares que residam no mesmo local infectados, que também devem permanecer em isolamento. E, concluindo, verificamos que não há como, neste momento, realizar a checagem geral de todas as pessoas que aqui desempenham suas funções, mesmo porque, se realizarmos os exames antes que as mesmas apresentem sintomas, o mesmo pode dar resultado negativo, e depois a mesma contrair, apresentar positivo e ser assintomática. Estamos tratando com um inimigo silencioso. Não sabemos onde podemos contrair e não deixamos de realizar nossas atividades diárias, muitas vezes por ser impedidos ou não termos como permanecer sempre em nossas residências. Estamos fazendo todo o possível para assegurar nossos servidores e também a nós, que frequentamos essa casa. Fornecemos álcool em gel individual, máscara de tecidos, luvas descartáveis para as serventes, sabonetes em todos os locais e álcool gel para higienização das mãos, oferecemos a possibilidade de individualizar as salas, cartazes obrigando o uso de máscaras, checagem de temperatura de todos os que por aqui passam e dos que aqui permanecem, mas mesmo assim estamos vulneráveis, infelizmente, por estarmos tratando com algo que está muito além. Isso sem contar com aqueles que por irresponsabilidade ou negligência deixam de cumprir as normas, tornando-se mais propenso ao risco de contágio. Jota, ressalto que não estamos omissos à situação. Temos reuniões constantes e analisamos cada caso que aqui ocorre. Mas, como disse, a questão da pandemia é algo muito maior que, infelizmente, foge ao nosso controle, não só aqui, mas em todos os lugares. Além disso, estamos sempre abertos à recepção de opiniões que venham somar na luta contra o Covid-19, estando à disposição de Vossa Senhoria para uma troca de informações que, com certeza, será de relevante valia para a ampliação da proteção desse poder legislativo. Agradecendo a constante preocupação por parte do nobre edil, antecipo agradecimentos e apresento meus cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Aparecido da Rocha, presidente. O requerimento 274 requer informação sobre a possibilidade do Executivo Municipal implantar cobertura no ponto de ônibus da Vila dos Bancários. Existe projeto para implantar a cobertura no ponto de ônibus? Em caso afirmativo, qual a data prevista? Em caso negativo, existe a possibilidade de realizar tal implantação o mais rápido possível? De autoria do vereador José Aparecido Rocha.
Está em discussão o requerimento 274. Discussão. Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotr?
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento 276. Requer informações sobre a possibilidade de oferecer consultas médicas através de telefone ou consulta virtual por videochamada. Existe a possibilidade de oferecer aos munícipes as consultas através de telefone ou consulta virtual por videochamada? Caso a resposta seja negativa, qual o motivo? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento 276 do vereador Richard Porto de Rosa. Discussão?
Sim, presidente.
Com a palavra, o vereador Richard.
Bom dia, presidente. Bom dia, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha. Né? Na verdade, estamos fechados, mas o dia vai nos acompanhar e ver essa sessão. Eu acho que é bastante notável, né, a preocupação dessa casa com relação ao coronavírus, com relação ao combate o coronavírus. Esse não é o primeiro assunto que eu trago sobre isso, não é o primeiro requerimento sobre esse assunto, e haja vista que esse procedimento já tem acontecido em algumas cidades do Brasil. Para quê? Para que realmente evite esse contato. Durante tanto tempo, né, há 5 meses aí, as campanhas vêm dizendo para que a gente fique isolado, para que a gente evite o contato, para que use máscaras, etc. e tal. O que tem acontecido, no meu ponto de vista, como cidadão e também como legislador dessa casa, é que está sendo tudo muito contraditório, né? Pediu-se tanto uma coisa no momento que não estava tão proliferado assim, e agora, no momento em que realmente a coisa debandou e estamos num momento crítico, principalmente aqui na nossa cidade, as coisas parecem que mudaram, né? Até dá a impressão de que realmente não está acontecendo nada e que não tem vírus nenhum na nossa cidade ou no nosso país. Então, esse requerimento realmente vai ao encontro desse tipo de preocupação. A gente sabe até que alguns médicos já foram contaminados, existem médicos da rede nesse momento que estão em isolamento, já não estão mais em atendimento, em loco, dentro dos postos de saúde, não é verdade? Hoje, eu vejo que não existe o grupo de risco Acho que todas as pessoas são do grupo de risco, independente da idade, independente se tem comorbidades ou não, tem doenças pré-existentes ou não. Então, existe a preocupação em todos os sentidos. E também com relação a isso, estão acontecendo em várias cidades em relação às consultas por telefone, teleconsulta, já falei isso no outro requerimento de minha autoria, também consultas através de videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, né? Porque existem doenças que permitem esse tipo de consulta, né? Então, eu acredito, até questiono exatamente para saber qual é o interesse também do município com relação a isso, para dispor desse tipo de atendimento. Você evita filas nos postos de saúde, evita aglomeração, evita a proliferação do vírus, principalmente por pessoas assintomáticas, né? Evita que os profissionais da saúde também fiquem expostos ao vírus, não é? E também, claro, você agiliza as consultas que estiveram ali por um tempo também paralisadas. Então, eu acredito que nesse momento, principalmente, a teleconsulta, as consultas por videoconferência pode sim agilizar, pode ser um aliado no combate ao coronavírus. Então, eu acredito que Ibitinga pode e deve, eu não sou da área da saúde, mas eu estudo muito sobre isso, eu leio bastante, e pelos relatos, isso aí funciona e funciona positivamente. Então, meu questionamento vai ao encontro disso, mostra e demonstra a preocupação dessa casa com relação a isso. A gente sabe que Ibitinga está num momento crítico, se não cuidar, infelizmente, os números vão aumentar, os números já são alarmantes e vão aumentar ainda mais. A gente tem família, a gente tem amigos, e a gente conhece a cidade inteira e se preocupa com isso. Ninguém quer perder um ente, ninguém quer perder um amigo, ninguém quer perder um cidadão, ninguém quer perder um ser humano. Então, a minha preocupação vai com relação a isso, e fica aqui o meu questionamento para o município.
Está em votação? Aline?
Favorável.
Mira? Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
E Piotto?
Favorável.
Aprovado.
Requerimento 277 requer informações sobre a possibilidade de criar um memorial em homenagem às vítimas do Covid-19 em nosso município. Existe a possibilidade de criar um memorial de homenagem às vítimas do Covid-19? Caso negativo, qual o motivo? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento 277 do vereador Richard Porto de Rosa. Discussão, vereador?
Sim.
A palavra, Richard.
Eu, sinceramente, não gostaria de estar fazendo um tipo de requerimento como esse, né? Homenagear essas pessoas que nós perdemos. Mas seria uma forma realmente de agradecer essas pessoas, agradecer pelo que fizeram pela nossa cidade, agradecer por toda a história, né, dentro de Ibitinga, pessoas que nasceram aqui, outras pessoas que não nasceram, mas que tiveram Ibitinga como sua cidade do coração. E também homenagear, claro, as famílias, né, dessas pessoas que não estão mais aqui entre nós. Então, seria uma forma assim, de eternizar essas pessoas, de marcar o que essas pessoas fizeram por todos nós e, claro, infelizmente, pela forma que elas perderam a vida. Então, fica aqui até a minha tristeza mesmo com relação a isso e espero que o município analise com muito carinho isso, para que a gente possa realmente eternizar essas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas pelo vírus invisível, né? Mas que está aí para todo mundo ver. É isso, presidente.
Votação. Piotto.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Matheus.
Favorável, presidente.
Marlos.
Favorável.
Marco?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Mira?
Favorável.
E Aline?
Favorável.
Aprovado.
Moção de aplauso aos médicos cardiologistas renomados em nosso município, pelo dia do cardiologista, comemorado no dia 14 de agosto, aos senhores médicos Marcel Pinto da Costa, William Teixeira Haddad, José Luciano Manzoni, Abraão José Barbosa de Vasconcelos, Tiago Prado Galupo Martins, Dr. Marco Antônio Claudino e doutora Isabela Sgarbi, assinado pelo vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso? Dia 14 de agosto, dia do cardiologista? Não? Não? Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Favorável. Piotto?
Favorável.
Aprovado.
Moção de aplauso à senhora Aparecida Zinese Borseto pela comemoração de 100 anos de vida, a quem desejamos muitas alegrias e bênçãos. É autoria dos vereadores Marlos Mancini e José Aparecido Rocha.
Discussão?
O presidente, pela ordem.
Pois não?
Eu gostaria de pedir para o senhor, que é o secretário de Aldo Demoros, que me autorize a tirar junto essa moção. Dona Cida, uma pessoa muito especial, me liga sempre. Dona Cida, uma pessoa muito querida, e que realmente chegar aos 100 anos aí não é para qualquer um. E com saúde, né? Com a consciência, com senso crítico. Então, eu peço a permissão de vocês, né? Dos meus vereadores, para que eu possa também assinar essa moção.
Eu deixo.
Lógico, Richard. Todos os vereadores que quiserem.
Isso. Obrigado, Marlon.
Também gostaria.
Deixamos aberto aí para todas as vossas excelências assinarem a moção de aplauso. Foi assim, fiquei sabendo rapidamente com o Marlon e trocamos as ideias rapidinho. Ele falou, vamos fazer uma moção que é muito, a gente fica muito feliz de saber que uma pessoa hoje, num tempo tão difícil, um século de vida, né? Tem que ser festejado, comemorado e pedir as bênçãos de Deus para que possa estar sempre dando saúde, sabedoria para a pessoa, continuar sempre nessa caminhada enquanto estiver viva com esse saber, né? Que é mais importante isso, muita saúde. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Está aprovado e está em aberto a todos os vereadores.
Moção 223/2020, moção de apoio. Moção de apoio ao manifesto contra a extinção do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, órgão da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, uma proposta pelo projeto de lei do governo estadual, projeto de lei número 529/2020. De autoria, a moção do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotto?
Favorável.
Está aprovado. Secretário? Toda a matéria lida será caminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. Tem um ofício falando de suspensão do contrato da rádio para semana que vem?
Tem um requerimento do mar.
Só vamos aguardar a nossa diretora da casa, se houve algum documento que ficou para ser lido. Se os vereadores que vão usar a tribuna livre, alguém vai usar a tribuna livre, Marco. Aí os que estão em home office, o Marlos, Richard.
Não, eu não.
Matheus.
Também não, presidente.
Marlos.
Não, obrigado.
Piotto.
Não, obrigado.
Aline.
Não, presidente, obrigada.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não?
Eu queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Aline. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Estão dispensados no intervalo. Solicito os senhores vereadores tomarem seus lugares. Solicito o secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard. Presente. Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Está vendo o número legal, passando para a ordem do dia. Temos aqui dois projetos de lei da senhora prefeita, né? Eu gostaria que o senhor secretário consultasse os vereadores que estão em home office, se estão de acordo para a urgência.
O requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia do PLO 153/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovado pela Lei 4.976, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para a creche do Jardim Flamboyant e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. E está assinado por 5 vereadores que estão presentes aqui na sessão.
Temos aqui a assinatura que eu gostaria dos vereadores.
Presidente.
Richard.
Sim.
O Piotto.
Sim, presidente.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Aline.
Favorável, presidente.
Então, nós temos aqui todas as assinaturas dos vereadores para a inclusão na ordem do dia.
O outro requerimento de urgência especial é no PLO 154, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aprovado pela Lei 4976, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Também assinada aqui pelos 5 vereadores presentes no plenário.
Vou consultar os vereadores. Aline? Inclusão na ordem do dia. Aline?
Favorável, presidente.
Mira? Perdão. Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Aqui na inclusão na hora do dia. Temos um projeto de lei 153 aqui da senhora do Poder Executivo. Abrir crédito adicional da inclusão na ordem do dia. Nomeei aqui o relator especial, Carlos Alberto Dias Marcos. Na inclusão na ordem do dia aqui, o PLO 154. E aqui no meio, o relator especial, o Mira, então Ismael Alves de Mira.
Senhor presidente, já com o relatório do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Analisando o projeto de lei ordinária número 60/2020, recebido nessa casa em 24/8, registrado aqui na casa em número 153/2020, de autoria da senhora prefeita municipal, com a emenda 01/2020 apresentada pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.976/2019, destinada à aquisição de equipamentos e material permanente para a creche do Jardim Flamboyant e da outras providências, no valor de R$ 242.586,33, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pelo Egrégio Plenário, com a emenda, ele é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 34. Na verdade, a emenda é da comissão de Orçamento, Finança e Contabilidade. A comissão propôs uma emenda modificativa aos artigos 4º e 5º do projeto citado, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 4º, fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, aprovada pela Lei 4875, referente ao exercício 2020, nas ações dos programas aqui citados, os valores também, e que as emendas vêm corrigir o projeto conforme apontado pela diretora financeira da casa em seu parecer técnico para correções redacionais. Também aconteceu no artigo 5º essas alterações, apenas correções na redação do projeto, senhor presidente, que foram apontados aqui pela senhora diretora, a Fátima Johansen.
Está em discussão a emenda? Discussão? Votação? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotto?
Favorável.
Está aprovado. O projeto com a emenda, projeto de lei 153/2020, do Poder Executivo, discussão, votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotto?
Favorável.
Está aprovado. Redação final.
O PLO 154/2020, com o relatório do vereador Mira, com emenda apresentada ao projeto de lei que cria abrir créditos adicionais ao orçamento do SAAI, destinados a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências no valor de R$ 110 mil. Com a emenda, o projeto é legal, regimental e constitucional. Emenda da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Emenda modificativa. A emenda do projeto citado passa a ter a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao SAAI, conforme Lei Municipal 4976 de dezembro de 2019, destinada a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Também no artigo 1º do projeto, a mesma redação, destinados a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes. Assina aqui o da comissão, Aline Sartori, Antônio Mira e Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira.
Está em discussão a emenda? Discussão? Votação? Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Aprovado. Projeto com emenda. Está em discussão. Projeto de lei 154/2020 do Poder Executivo. Discussão. Votação. Aline?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Marlos?
Favorável.
Matheus?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Piotto?
Favorável.
Está aprovado. Redação final.
Senhor presidente, o projeto 153/2020, a Comissão de Finanças e Contabilidade preparou a redação final, atendendo a sua solicitação, Informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada anexa a esse para ser apreciada pelo Egrégio Plenário dessa colenda Casa de Leis. Assinados aqui pelo vereador Mira, vereador Leopoldo.
A redação final. Do projeto de lei 153/2020. A vereadora Aline, da comissão.
Favorável à redação final, senhor presidente.
Concorda? Discussão. A redação final, discussão, votação. Aline.
Favorável à redação final, senhor presidente.
Mira.
Favor.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus. Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Aprovado.
Redação final, senhor presidente, ao PLO 154, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto e da outras providências, um valor de R$ 110 mil. Também aqui encaminhado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a redação final.
Aline Salvatore, sobre a redação final. Favorável?
Favorável à redação final do projeto, senhor presidente.
Comissão. Está em discussão o PLO 154/2020, a redação final. Discussão, votação. Aline.
Favorável, senhor presidente.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Aprovado.
Da matéria que já estava na ordem do dia, senhor presidente, projeto de resolução número 1/2020. De autoria da mesa diretora, revoga a resolução 3.134, de 4 de setembro de 2007, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a promover, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a campanha para a doação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Projeto de resolução. Compareceres à Justiça e Redação. Também da Passão do Solo. Esse aqui vai ver redação final.
Não, esse é o projeto. Está em discussão. Projeto de resolução 1/2020. Discussão. Votação. Aline.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Eu também sou favorável. Aprovado.
O projeto de resolução número 4/2020, de autoria do vereador Tiago Piotto da Silva, altera a resolução número 4.320, de 18 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o regimento interno do Parlamento Jovem no município de Ibitinga. A justificativa do projeto do vereador. A cada ano que passa, existe o maior interesse dos jovens por esta vivência, tornando o processo de eleição mais acirrado e competitivo. A legislação conta com os critérios da eleição que atende os objetivos propostos. Entretanto, a redação colocada gera dúvidas aos membros das escolas que são os transmissores destas a seus alunos. Abordados por pessoas com estes apontamentos, é que decido por apresentar alterações na redação dos artigos da lei que se referem à eleição do parlamento para tornar mais clara a sua interpretação, sem, entretanto, alterar o que já vem sendo feito. Assinado pelo vereador Tiago Piotto da Silva.
Está em discussão o projeto de resolução PR 4/2020. Discussão.
Senhor presidente.
Sim. Pois não.
Posso fazer uma colocação?
Pois não, vereadora.
Quero parabenizar o nobre vereador Tiago Piotto pela atenção, né, em relação e identificar, né, a melhoria junto ao projeto de lei em relação à constituição do Parlamento Jovem. E eu também gostaria de sugerir uma alteração da lei, caso algum vereador gostaria de encampar junto nessa minha proposta, que conversando também com alguns dos vereadores mirins já eleitos e que fizeram parte do parlamento, que existe uma vontade, né, de ampliação do projeto em relação ao número das vagas. Infelizmente, o número de 10 vagas, né, que compõem o projeto está limitando muito a participação dos jovens em relação a esse projeto. Então, seria viável se a mesa, porque eu acredito que seja aí uma alteração, né, junto à mesa diretora, da mesa estudar a viabilidade de ampliar o número de vaga dos participantes. Acredito que seria importante em relação a mais oportunidades para os jovens que queiram participar desta ação.
Continua a discussão. E outro.
Tranquilo, presidente. O projeto ele visa realmente apenas uma melhoria aí da redação do projeto, né? Então, não se mudou estruturalmente o processo, apenas a redação, a fim de deixar mais claro. E, desde já, na verdade, parabenizar as escolas que participam, a equipe da Câmara, que dá todo o suporte para que o Parlamento Jovem aconteça, e que também identificaram essas possibilidades de melhoria, né? O que eu fiz foi apenas colocar no papel, digamos assim, e apresentar. Mas a sugestão, a melhoria, ela veio de encontro aí com as pessoas que participam, as escolas, os alunos, a equipe da própria Câmara. Então, eu gostaria de parabenizar a todos por esse projeto que, de alguma forma, envolve, né, engaja os jovens aí na participação cidadã.
Vou começar com você, Piotto. Então, em votação. Piotto?
Favorável.
Richard?
Favorável.
Matheus?
Favorável, presidente.
Marlos?
Favorável.
Marco?
Favorável.
Leopoldo?
Favorável.
Carlos?
Favorável.
Mira?
Favorável.
Aline?
Favorável, presidente.
Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de autoria. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marlos Mancini. Consigna título de cidadã ibitinguense, a senhora custódia Maria Sampaio Ramos. Uma emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que altera a redação do artigo 3º do projeto de decreto legislativo, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. No projeto original, senhor presidente, só constava esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, e a comissão acrescentou aqui a palavra decreto legislativo. Assino Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto.
Está em discussão a emenda? Discussão? Votação. Aline.
Favorável, presidente.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Também sou favorável. Está em discussão o projeto de decreto legislativo PDL 18/2020. Discussão? Votação. Aline.
Favorável, senhor presidente.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Tudo bem, sou favorável. Está aprovado. Vai para a redação final.
Projeto de decreto legislativo número 19/2020, também de autoria do Dr. Marlos Ribas Mancini, consigna título de cidadão ibitinguense ao senhor Antônio Di Rienzo. A comissão também apresentou uma emenda modificativa no artigo 3º, que passou a ter a seguinte redação. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assinado pelo Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto.
Está em discussão a emenda ao PDL 19/2020. Discussão? Votação. Aline.
Favorável, senhor presidente.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marcos.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Também sou favorável. Está em discussão o PDL 19/2020. Autoria do vereador Marlos Ribas Mancini. Discussão? Votação. Aline.
Favorável, senhor presidente.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Eu também sou favorável. Aprovado. Redação final.
Projeto de decreto legislativo PDL número 21/2020, e a autoria dos vereadores Aline Sartori, vereador Mira e vereador Leopoldo, aprecia o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, referente ao exercício de 2018. Fica. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em todos os seus termos, emitido pela Igreja da 2ª Câmara em sessão realizada em 4 de fevereiro de 2020, que tramitou eletronicamente via ETCESP, né, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e transitou em julgado em 4 de junho de 2020. Artigo 2º, parecer emitido pelo Tribunal de Contas, TC004146.989.18-1, anexado a esse decreto, conclui o processo de prestação de contas do exercício. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assinam Aline Sartori, Antônio Mira e Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Aprecio o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura da Estância Turística referente ao exercício de 2018.
Está em discussão o PDL 21/2020. Discussão. Votação. Aline.
Favorável, senhor presidente.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Também sou favorável. Aprovado. Passamos para a explicação pessoal, 3 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão, no exercício do seu mandato. Explicação pessoal. Isso, passa a presidência ao vereador Marlos.
Com a palavra, vereador José Rocha.
Bom dia, senhores vereadores. Eu gostaria só aqui uma explicação pessoal rápida, que tem um outro ofício sobre a questão do contrato, né, de transmissão da sessão ordinária da Câmara. Graças a Deus, nós fomos prudentes nesse sentido, né, o presidente, o secretário Miro, outros vereadores demais, os jurídicos dessa casa, fizemos uns documentos, pedimos pareceres jurídicos, informações ao Ministério Público, todas as informações, e na qual foi decidido pela mesa, por todos, a decisão de suspender durante essa campanha eleitoral, fica suspenso o pagamento da rádio que faz a transmissão via aqui da Câmara, da sessão ordinária. Após a sessão, após a eleição, nós votaremos com os trabalhos normais. Né, tem um contrato vigente, salvo engano, até março do ano que vem. Então, como não temos um trabalho, questões eleitorais que prejudica, tem várias questões que impede, até mesmo para a segurança de todos os novos vereadores, nós dessa casa, entramos no bom senso de fazer durante esses 90 dias, salvo engano, de estar suspender o pagamento os trabalhos que são vinculados com a emissora. Acabando os trâmites dos trabalhos, das eleições, voltaremos à normalidade com os contratos, porque o contrato, ele salvo engano, até março, aí só nesse período de 90 dias nós suspendemos o pagamento. Foi importante, eu agradeço a mesa que esteve presente na reunião, agradeço os jurídicos que nos orientou, fez os procedimentos legais, as informações legais. É importante essa prudência, é importante nós estamos todos juntos nesse sentido, porque jamais temos a intenção, de repente, de prejudicar alguém ou seja a prestadora, seja a Câmara, nesse sentido. Então, a melhor forma, nesse sentido, agora, a gente ser bem precavido, né, prudente nas questões, nas decisões. E eu quero deixar bem claro que todas as decisões que foram tomadas, sempre procurando fazer as reuniões com os demais vereadores que compõem a mesa. como diz o ditado, no ônus e no bônus sempre estiveram juntos. Eu sei que às vezes o ônus vem para o presidente, mas as decisões... É importante que o presidente... Só para encerrar, senhor presidente, é importante que nós tomamos essas decisões juntas, em conjuntos. E deixo sempre aberto para os vereadores se as medidas estão corretas, se as medidas não estão. Por favor, entre em contato, vamos conversar, vamos fazer um diálogo, vamos permanecer nesse sentido, desde o início até nessa reta final. Sabemos que das pretensões de cada um, mas que a união fraternal, símbolo da sociedade celestial, mantenha sempre entre nós e que, realizando a última ambição do Salvador, sejamos unidos como Ele e seu Pai foi unido. Então, vamos, nesse sentido, fazer nossas caminhadas. Sabemos que tudo que está acontecendo, mas eu só acredito que o diálogo constrói ponte. E essa ponte só é construída através de sugestões, através de opiniões, da democracia, do respeito. Dessa forma, nós conseguiremos avançar. Fora disso, não vejo outro avanço. E assim como iniciei, pretendo terminar o meu exercício de mandato como vereador nesse sentido. E agradeço a todos, e agradeço mais uma vez à mesa.
Retorno à presidência ao vereador Zé Roque.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos referidos à sessão e convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada 1/9/2020, às 10 horas, e peço, como nós vem fazendo em todas as sessões, um minuto de silêncio para todas as pessoas que partiram durante essa semana, né? Pedir a Deus que dê sabedoria, colocar os familiares nas nossas orações. Eu tenho certeza que alguns perderam alguns amigos. Agora mesmo recebi uma mensagem do meu irmão que faleceu, o sogro dele. E estamos aí, né, nessa orações a todos. Um bom dia a todos, a paz e bem.